Hello guys, Teacher Greg here, and welcome back to Teacher Greg Cast, seu podcast de inglês diário, um podcast onde eu compartilho áudios curtos com dicas, insights e estratégias para acelerar o seu aprendizado de inglês, um oferecimento da Idiomas, nossa grande parceira Idiomas. Vamos para mais uma aula de inglês diária? Muito bem, hoje iremos falar sobre do and make, mas eu sei que, né, eu sei muito bem que esse negócio aqui, esse tema, essas duas palavrinhas geram muitas dúvidas. E essa aula eu espero que seja muito esclarecedora para vocês. Mas antes, deixa eu falar aqui, fazer um convite. Um convite para que você conheça o nosso curso gratuito lá no Telegram. Sabe o Telegram? Aquele WhatsApp melhorado? Então, lá no Telegram tem um curso totalmente gratuito, onde eu ajudo os participantes a construírem muito vocabulário. Através de pequenos textos e áudios disponibilizados quase que diariamente. Mais ou menos como a gente faz aqui no podcast, só que com vídeo também e o texto disponibilizado, não apenas o áudio. E não tem truque, viu? É conteúdo 100% gratuito mesmo. Mesmo, mesmo. Eu não só envio os materiais extremamente ricos, né, assim, conteúdo lá, como eu também faço pessoalmente uma análise dos materiais, busco ajudar o aluno a construir vocabulário, interpretar texto com o menor tempo possível, né? Porque afinal de contas, temos que ser objetivos. E além disso, eu também envio exercícios que ajudam na fixação do aprendizado. Então, caso você queira conhecer este curso 100% gratuito, eu repito, não tem frescura, não tem truque, é gratuito mesmo. É só clicar aqui no link da descrição. Agora, a aula. Hoje, então, vamos falar sobre do and make. Selecionei aqui um texto que fala sobre a produtividade do nosso dia de trabalho. Diz o texto o seguinte, tirei ele do The Australian Financial Report, um site australiano de notícias e documentos, né, financeiros e de produtividade, negócios, enfim. Então, tirei aqui um pequeno trecho que fala o seguinte. Para não perder o costume, vamos então lê-lo 3 vezes em inglês. Depois eu leio junto com a tradução e aí sim falamos de do and make. Vamos lá. How to make the most of your workday. Working in tune with your body clock rather than the wall clock could transform your productivity. Many of our productivity problems come about because we are operating on autopilot. We don't think about what, when, or even why we are doing things. We just do them in the order in which the tasks came to us, as how they're written on our to-do list. Just like the default settings of a computer program, our brain has ingrained settings. For example, if I'm hungry, I eat. If I'm afraid, I run. These settings are designed to keep us alive. Yet, some of our less instinctive settings have been developed over years of learning, repetition, and reward. For example, in the morning, I check my email. In the afternoon, I hold a department meeting. It can be difficult to change settings that feel as if they are hardwired. It takes understanding, discipline, and practice. But when you learn how your body clock works, you start to understand that there are optimal times for better brain performance at work. This means you can schedule the types of tasks you do to make the best use of your most productive time. It starts with the first 2 hours of your day and continues every 2 hours after that. For most of us, our most productive time will be first thing in the morning. Then, by the afternoon, our body and brain will be ready to switch to routine tasks. Muito bem, primeira leitura, percebam que tem bastante conteúdo aqui, mas ele é muito relevante para a sua produtividade. Então, vamos fazer a segunda leitura. How to make the most of your workday. Working in tune with your body clock rather than the wall clock could transform your productivity. Many of our productivity problems come about because we are operating on autopilot. We don't think about what, when, or even why we're doing things. We just do them in the order in which the tasks came to us or how they're written in our to-do list. Just like the default settings of a computer program, our brain has ingrained settings. If I'm hungry, I eat. If I'm afraid, I run. These settings are designed to keep us alive. Yet, some of our last instinctive settings have been developed over years of learning, repetition, and reward. In the morning, I check my email. In the afternoon, I hold a department meeting. It can be difficult to change settings that feel as if they are hardwired. It takes understanding, discipline, and practice. But when you learn how your body clock works, you start to understand that there are optimal times for better brain performance at work. This means you can schedule the types of tasks you do to make the best use of your most productive time. It starts with the first 2 hours of your day and continues every 2 hours after that. For most of us, our most productive time will be the first thing in the morning. Then, by the afternoon, our body and brain will be ready to switch to routine tasks. Vamos à terceira? E aí, na sequência, vamos à tradução. How to make the most of your workday? Working in tune with your body clock rather than the wall clock could transform your productivity. Many of our productivity problems come about because we are operating on autopilot. We don't think about what, when, or even why we are doing things. We just do them in the order in which the tasks came to us or how they're written on our to-do list. Just like the default settings of a computer program, our brain has ingrained settings. If I'm hungry, I eat. If I'm afraid, I run. These settings are designed to keep us alive. Yet, some of our less instinctive settings have been developed over years of learning, repetition, and reward. In the morning, I check my email. In the afternoon, I hold a department meeting. It can be difficult to change settings that feel as if they are hardwired. It takes understanding, discipline, and practice. But when you learn how your body clock works, you start to understand that there are optimal times for better brain performance at work. This means you can schedule the types of tasks you do to make the best use of your most productive day. It starts with the first 2 hours of your day and continues every 2 hours after that. For most of us, our most productive time will be first thing in the morning. Then, by the afternoon, our body and brain will be ready to switch to routine tasks.
Agora vamos à tradução com a leitura concomitante para que não restem dúvidas.
How to make the most of our workday?
Como tirar o máximo proveito do nosso dia de trabalho? Workday, dia do trabalho.
Working in tune with your body clock rather than the wall clock could transform your productivity.
Trabalhar em sintonia, working in tune, com o seu relógio biológico, em vez do relógio de parede, pode transformar a sua produtividade.
Many of our productive problems come about because we are operating on autopilot.
Muitos dos nossos problemas de produtividade surgem porque estamos operando em piloto automático.
We don't think about what, when, or even why we are doing things.
Não pensamos no que, quando ou mesmo por que estamos fazendo as coisas.
We just do them in the order in which the tasks came to us or how they're written on our to-do list.
Apenas as fazemos pela ordem em que as tarefas chegam até nós ou como elas estão escritas na nossa lista de afazeres.
Our to-do list. Just like the default settings of a computer program, our brain has ingrained settings.
Assim como as configurações padrão de um computador, de um programa de computador, nosso cérebro tem configurações enraizadas, ingrained settings, configurações enraizadas. If I'm hungry, I eat. If I'm afraid, I run. Então, por exemplo, né? Se estou com fome, eu como. Né? Se tenho fome, eu como. Se tenho medo, eu corro. São coisas que estão enraizadas no nosso cérebro. These settings are designed to keep us alive. Estas configurações estão projetadas para nos manter vivos. Né? A gente está com fome, come. Ou seja, é uma coisa que está enraizada para a gente sobreviver. Você está com medo, corre. Né? Isso é feito para a gente sobreviver. Yet, some of our less instinctive settings have been developed over years of learning, repetition and reward. No entanto, algumas das nossas configurações menos instintivas do que essa, né, fome, come e tal, foram projetadas, foram desenvolvidas ao longo de anos de aprendizagem, repetição e recompensa. Por exemplo, in the morning, I check my email. In the afternoon, I hold a department meeting. Então, de manhã, eu verifico meu e-mail. À tarde, faço uma reunião de departamento. Ou seja, a parte das dessas configurações enraizadas que temos no cérebro que nos mantém vivos, a gente tem uma série de configurações que a gente aprendeu com a prática, com a experiência, com o tempo, de que somos melhores para checar o e-mail, por exemplo, durante a manhã e para executar uma reunião à tarde. Esse nível de conhecimento da nossa produtividade corporal, ela já vem, né? Ela surgiu através da aprendizagem, da repetição e da recompensa. Ou seja, fiz, deu certo, fui recompensado. Mas aí vem o seguinte: it can be difficult to change settings that feel as if they are hardwired. Pode ser difícil mudar configurações quando elas parecem estar ligadas por fios, amarradas, né? Quando elas, aquela coisa assim que fala assim, cara, mas tá, não consigo, sabe? É difícil. It takes understanding, discipline and practice. E aí vem o que é, né? Claro que é difícil. Por isso é preciso compreensão, disciplina e prática. But when you learn how your body clock works, you start to understand that are optimal times for better brain performance at work. Porque quando você, né, mas quando você aprende como funciona o relógio do seu corpo, seu relógio biológico, você começa a entender que há momentos ideais, momentos propícios para um melhor desempenho cerebral no trabalho. This means you can schedule the types of tasks you do to make the best use of your most productive time. Isso significa que você pode programar os tipos de tarefas que você faz para fazer o melhor uso do seu tempo mais produtivo. It starts with the first 2 hours of your day and continues every 2 hours after that. E ele começa com as 2 primeiras horas do seu dia e continua a cada 2 horas depois disso. For most of us, our most productive time will be first thing in the morning. Para a maioria de nós, o nosso tempo mais produtivo, aquela hora mais produtiva, será a primeira da manhã. Para a maioria, não é uma regra. Then, by the afternoon, our body and brain will be ready to switch to routine tasks. Depois, à tarde, o nosso cérebro e corpo estarão prontos para mudar para tarefas de rotina, tarefas rotineiras. Então percebam que há todo um estudo envolvendo aqui, né, a nossa produtividade ao longo das horas de trabalho do dia. Então, diz a pesquisa que para a maioria, né, a grande maioria da população, as primeiras horas da manhã são as mais produtivas. E aí isso vai seguindo a cada 2 horas um pico de aceleração de produtividade. No entanto, isso não é uma regra, né? Existem muitas pessoas que são mais produtivas à tarde, ou mais produtivas à noite, enfim, cada um tem um relógio biológico. O importante é aprender o seu relógio biológico. Essa é a mensagem do texto. Aprenda como funciona o seu relógio biológico e aí sim aprenda a dividir as tarefas que estão ali disponíveis para você executar. Esta é a questão. Mas aí, esta aula com o propósito principal de explicar do and make. E aí, deixa eu trazer no texto aqui aonde estão eles. Muito bem. Primeiro, já aparece um make lá na primeira frase, né? How to make the most of your workday. Depois temos... Terceiro parágrafo diz o seguinte: We don't think about what, when, or even why we are doing things. Né? Aqui está um do com o sentido de contido, né? Ou seja, no gerúndio. Doing things. E na sequência, we just do them. A gente só faz eles. E aí, mais lá para o final do texto aqui, né, do parágrafo, temos o seguinte: This means you can schedule the types of tasks you do to make the best use of your most productive time. E aí, nosso cérebro vai estourar, né? Porque do and make, e nessa frase está um colado no outro. Pois bem, eu disse lá no início que essa aula seria esclarecedora. Por quê? Porque eu quero dizer o seguinte para vocês: do and make, eles realmente trazem uma pequena confusão no cérebro de nós brasileiros. Porque são duas palavras que normalmente, para muitos casos, a gente traduz igual, né? Verbo fazer. Agora, percebam que neste mesmo texto aqui, a gente tem um ou dois exemplos, já vamos revisar isso, de que a tradução não é fazer. Né? Então, assim como outros verbos em inglês, o make, ele tem, e o do, né? Ambos têm outras traduções, dependendo do contexto. Ok? Então, vamos entender. O que eu quero dizer para vocês como ideia centralizadora da explicação de do e make é que existe sim uma regra gramatical dizendo que o make, por exemplo, vai ser algo sempre no sentido de criar, de construir, mas isso não é uma regra válida para 100%. Então, na prática, a gente tem talvez o mesmo número de exceções um número equivalente de exceções ao número de situações na qual a gente consegue usar essa regra. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus queridos alunos, é que para do and make, a gente vai aprender por contexto, na prática. Ah, como assim, teacher? É isso mesmo. A gente vai aprender na prática. Não se preocupem em decorar. Preocupem-se em estudar inglês. Ler, né? Textos em inglês, reportagens em inglês, livros em inglês, assistir seriados em inglês, escutar música em inglês, escutar os podcasts do Teacher Greg em inglês. Acostumem-se com a frequência do idioma, porque aí vocês vão sentir quando alguém falar assim: Ah, I make a favor. E aí tu vai dizer assim: Make a favor? Tá esquisito isso. Porque é do a favor. Então vocês vão, assim, ó, no automático, assim como eu falo assim: Eu comprei um carro. Eu comprei um carro. Não, a gente não compra um carro. A gente compra um carro. Certo? Com dois R's. Essas questões a gente aprendeu no automático em português, certo? Porque a gente ouviu centenas e milhares de vezes alguém falar a palavra carro e adjetivar alguma coisa. Ah, que relógio caro. E essas diferenças foram na prática. Sei lá eu quando, se é que existiu esse momento na vida de vocês. Alguém foi lá e explicou que carro com dois R's é uma coisa e caro é outra. Não, não precisou isso, porque já por contexto você aprendeu. Então, do e make é a mesma coisa, a gente vai aprender por contexto. Mas vamos ver o que eles significam neste pequeno texto. How to make the most of your workday. Olha só a tradução. Como tirar o máximo proveito. Da onde está escrito tirar aqui? Está escrito make the most. Não está escrito tirar. Está escrito fazer o melhor. Não, está escrito... Por isso que tem que entender o contexto. Nesse caso aqui é tirar o melhor proveito do seu dia de trabalho. Depois temos, we don't think about what, when, or even why we are doing things. Ok, aqui é o sentido de fazer mesmo, estamos fazendo coisas. We just do them, a gente só as faz, né? Só as fazemos porque pela ordem que elas aparecem na nossa lista de afazeres, to do list. Então, ó, já, né? Quando é uma coisa de atividade, normalmente é do. Aí depois vem um assim, lá embaixo, né? Um do lado do outro. This means you can schedule the types of tasks you do to make the best. Olha só. Então, isso significa que você pode agendar, né, os tipos de tarefas que você faz. Olha só. Então, tarefas a gente faz com do para fazer o melhor uso. Aí, to make the best use. Então, já aí para fazer o uso de alguma coisa, já é o make. Então, gente, não se preocupem em decorar listas. Apenas aprendam por contexto. E como é que aprende contexto? Estudando inglês. Basicamente assim. Ah, eu tenho uns exemplos aqui? Tenho, ó. Do your job, do the dishes, do business, do the laundry, do a favor. Daí depois vem make a comment, make a decision, make friends, make a mess, make an exception. Gente, as listas, se vocês procurarem em qualquer Google da vida, vão ser infinitas. Mas fato é que não tem uma regra que seja absoluta. A gente vai ter as much exceptions, né? Tantas exceções quantas palavras que talvez se adequem a uma possível regra gramatical. Ok? Então, não se preocupem com do and make. Se tiver na dúvida, vai o do ali, tá? Sinceramente, tá na dúvida, usa um do. Porque um nativo vai perceber que você, né? E talvez você mesmo já perceba que o do ficou mal em algumas situações. Mas na dúvida, usa um do ali, porque do é meio genérico, assim, para fazer coisa, tá? Então, na dúvida, vai um do, e aí, claro que se você está digitando um texto, o computador vai dizer para você que, né, o seu Grammarly vai dizer que está errado, e se você estiver falando com algum nativo, ele vai, não, aqui nesse caso é make, e se você tiver numa aula de inglês, o teacher vai corrigir, enfim. Não se preocupem com isso, ok? Fica a dica. Tira da lista de coisas que você quer aprender em inglês, as diferenças de do and make. Tira isso da lista, tá resolvido, porque não vale a pena decorar um zilhão de expressões de do e make, que talvez você nunca vai usar na vida, só para saber qual que é, qual que não é. Certo? I hope you enjoyed, espero que tenham gostado, e até o próximo podcast. See you next podcast!